Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
Para conversar a respeito da editora Alto Astral, a gente vai conversar com o Silvino Brassolotto Júnior, ele que é gerente de marketing da editora. Satisfação conversar com você, Silvino.
Olá, minha também.
Silvino, vamos falar um pouquinho da história da editora Alto Astral. A gente sabe que vocês têm atuação aí em diversos segmentos, adolescentes, esporte, infantil. Quando começou a editora Alto Astral e com que título?
A editora começou em 1986, com o lançamento da revista Guia Astral, que inclusive está no mercado até hoje e nunca parou de circular. A revista está aí, líder do segmento de astrologia, e está presente no mercado até hoje. Mas nesse período todo, nessa história de quase 20, 21 anos, a editora acabou atuando em mais segmentos, né? Principalmente nos últimos 10, 12 anos, a gente ampliou. Quer dizer, hoje o horóscopo, a astrologia, que foi o início da editora, né? Não é mais o carro-chefe em termos de faturamento. Hoje a gente tem aí uma distribuição do nosso faturamento em todos esses segmentos que nós atuamos atualmente.
Quantos títulos tem hoje a Alto Astral?
São 24 revistas com periodicidade mensal, duas com periodicidade semanal, fora as especiais que nós lançamos todos os meses e os anuários.
Como você mesmo pontuou, vocês começaram nesse segmento de astrologia, também falando a respeito de, vamos dizer, de coisas mais esotéricas. Isso ainda é assim, é um diferencial de vocês, de abordar esses temas de uma maneira, ao mesmo tempo, descontraída, mas séria?
Sim, esse daí é um trabalho que até tem do astrólogo João Bidu, que assina as revistas, as principais revistas da editora Alto Astral, nesse segmento, como Astral Dia a Dia, Guia Astral, Boa Sorte. E é um trabalho bastante sério da parte dele. E nas bancas hoje, com material impresso, revistas, no país todo, não tem para ninguém, né? A editora é líder absoluta nesse segmento, o que dá um diferencial para nós. Porém, como eu já disse anteriormente, há uma, na nossa parte, um trabalho grande, né? Da gente estar podendo ampliar o número de segmentos que a gente atua, não só ficando com astrologia e horóscopo.
Falando em outros segmentos, então, Silvino, por exemplo, a gente vê um segmento bastante tradicional, ou seja, prendas, vamos dizer assim, né? Trabalhos manuais. Vocês têm várias publicações em que isso também é tratado com muito cuidado. Eu queria que você falasse a respeito disso. Como é esse público que leitor dessas revistas? Vocês têm pesquisas? O que as pessoas podem encontrar nas bancas nesse segmento de trabalhos manuais, por exemplo?
É, o que nós, aqui na editora, nós englobamos, né, são trabalhos manuais e linhas, né? Então nós temos várias revistas de crochê, de ponto cruz, que são revistas que o público, o leitor, é um público que faz os trabalhos, né, alguns deles para vender ou para presentear. Quer dizer, a mulher que gosta, ela tem uma satisfação muito grande de fazer isso através das nossas pesquisas. Nós pudemos comprovar, ela tem muito prazer em produzir essas peças e presentear ou vender para alguém essas peças. Então é um segmento que nós também atuamos, que é o de linhas, trabalhos manuais, ponto cruz, crochê, que é bastante interessante, apesar dele viver um pouquinho de moda, né? De repente você tem aí a moda da decupagem, então o serviço de decupagem acaba vendendo mais. A moda do fuxico, que são material de pano, então naquele momento vende mais, depois as vendas caem. Então é um segmento que tem que estar bastante atento ao mercado para saber aquilo que está na moda, aquilo que as consumidoras, leitoras estão querendo comprar.
A gente vê que tem bastante importância no trabalho de vocês. O público consumidor é feminino, mas vocês também estão com os olhos voltados para outros segmentos, por exemplo, de esportes e o público adolescente. A Todatim é uma das revistas que eu acredito que tem a maior vendagem de vocês. Quando começou a Todatim? Qual é a proposta da revista?
A Todatim começou em 1995, em dezembro, né? Agora nós estamos no 12º aniversário da revista. E a revista tem uma performance muito positiva para a editora, né? É uma revista que nós temos assinatura, nós acabamos de bater o recorde de publicidade da revista agora nesse mês de dezembro de 2007, com 41 páginas de publicidade na revista. Então é um público que, para nós, né, muito importante, como você disse, predominantemente nosso público é feminino, mas é muito importante que a gente tenha várias revistas do público adolescente, para o público jovem, que possam estar aí começando a comprar revistas, né, ter o hábito de comprar e ler revistas, que é muito importante para a editora. E a Todatim é o principal referência nossa nesse sentido, né? Afinal de contas, são mais de 85, 90 mil revistas vendidas todos os meses nesse segmento, disputando aí com internet, com novas tecnologias, e nós estamos aí nos sobressaindo, né? Entre as primeiras, ou em muitos meses aí, a primeira no segmento. Então, é um título que a gente guarda aqui com bastante carinho e com muita atenção para esse público adolescente que está começando a ter o hábito de ler revista, que é muito importante que depois esse hábito perpetue, né? Que a gente pretende que a gente sempre tenha aí leitores do material impresso.
Voltando aí, aproveitando o gancho que você está abordando, esse é o principal desafio, Silvino, num mundo em que existem, né, na verdade, tantas mídias, um apelo tão grande de outras mídias, sedimentar novos leitores, novas gerações. O que é mais difícil, o que é mais desafiante nesse mercado atual?
Olha, nós temos, assim, olhando com bastante atenção para essas mudanças, né? Hoje você tem uma opção, as pessoas, né, principalmente os jovens, adolescentes, têm opções de mídia, né? É o celular, é a internet, é música, enfim, é muito mais do que tinha 10, 15 anos atrás. A disputa hoje é muito maior. Então, nós também estamos atentos, estamos olhando para isso, mas também acreditamos que, infelizmente, né, o Brasil hoje tem um índice de leitura baixo, comparando com outros países, e que a nossa expectativa aqui, com o aumento do poder aquisitivo da população, que vem se mostrando nos últimos anos, né, principalmente depois do Plano Real e depois dessa estabilidade da economia, é que você tenda um potencial de consumo um pouco melhor, né, em termos de dinheiro na mão da população, que também isso se reverta na banca, no supermercado, onde que a pessoa também vá atrás de leitura do material impresso da revista. Isso para nós é uma expectativa que efetivamente aconteça também no mercado editorial.
Silvino, nesse mundo aí de tantas mídias que a gente estava comentando, a gente vê mesmo as crianças que são introduzidas nesse universo de internet e de jogos eletrônicos cada vez mais precocemente, né? Cada vez mais cedo. E vocês têm uma outra publicação que é uma publicação também tradicional, que Férias com Moranguinho, por exemplo, aquele segmento da revista Moranguinho, que são para crianças bem pequenininhas, né? Eu queria que você falasse a respeito dessa revista Moranguinho. Como é isso? Eu queria que você falasse a respeito dessa revista.
Nós estamos no segmento infantil, que tem se mostrado um segmento muito positivo em termos de faturamento para nós. Temos aí no mercado hoje, revista O Licenciamento, a gente detém a marca Moranguinho na banca, a marca do Pica-Pau, e estamos fazendo sempre experiências, testes para que a gente avance nesse segmento. Também temos várias revistas nesse segmento infantil de marca própria, tá? Não tem só licenciamento. E o que nós percebemos é que, apesar da internet, ela tá, o pai, a mãe já se quer que o filho saiba o que é internet, que vá para a internet, computador, celular, mas a gente percebe que nesse público de 4 até 8 anos, que é o público da Moranguinho, que é o público do Pica-Pau, que é o público da nossa revista infantil, há uma preocupação muito grande dos pais de resgatar o não tecnológico, né? Da menina ou do menino pegar o lápis, pegar a canetinha, pegar a tesoura, recortar a revista, pintar a revista. E isso que é o grande diferencial dos nossos títulos infantis. Tanto é que é o sucesso que é, Moranguinho vendendo hoje aí, com vendas aí mensais acima de 40, 50 mil exemplares, que para o segmento é muito importante, muito significativo. Então a gente está apostando que, mesmo nesse mundo de tecnologia, o pai e a mãe vai se preocupar ainda em manter um pouco essa essência do papel, da leitura, da pintura para as crianças. E isso é bem legal, bem importante, e a gente está investindo bastante nesse segmento.
Silvino, este ano foi um ano de ações bem marcantes, ações de marketing bem marcantes de vocês, assim, acho que principalmente na tentativa de reforçar a visibilidade das publicações de vocês junto ao mercado publicitário. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Que ações foram essas, ações de sucesso, de êxito da Editora Alto Astral?
Bom, sem dúvida, esse ano está sendo, né, ainda o melhor ano da publicidade para a editora, em termos de visibilidade, grandes clientes investindo no serviço da Editora Alto Astral. Você tem na Guia Astral, nosso principal título de banca, que era um título que já está virando um case, porque era um título que tinha um pouco de preconceito do mercado anunciante, e isso já não existe mais. Preconceito no sentido do tema, do sentido do formato, E hoje nós temos ali anunciantes como uma Garnier, como Unilever com seda, nós temos Procter, nós temos aí vários segmentos importantes do mercado na revista. Então essa barreira a gente venceu e o mais importante é o resultado que a revista dá para o anunciante, né? Segundo o Marplan, são mais de 1 milhão de leitoras a Guia Astral. Então isso daí o mercado realmente está vendo, está percebendo e está investindo na editora e está tendo resultado. A Malu, que é a nossa revista semanal, também estamos aí esse ano com bastante sucesso de oportunidades para o público, para o público anunciante. A Todatim, obviamente, é nosso principal título voltado para o mercado publicitário. Aí com esse ano nós fizemos duas ações muito importantes no segundo semestre, que foi um especial de moda, um especial de beleza, que tem tudo a ver com o público, que foi muito bem. Com números significativos de retorno de publicidade, a venda das revistas da editora vem se mostrando com patamares interessantes. Acabamos de mudar de escritório, né? Agora nós estamos em um escritório novo, triplicamos o nosso tamanho de área útil na capital, onde temos equipe de publicidade, estamos formando a equipe de redação para estar podendo assim, realmente ter essa visibilidade. O escritório está hoje sediado na Vila Olímpia, para estar cada vez mais perto do mercado anunciante.
Silvino, foi um prazer falar com você. Sucesso para a editora Alto Astral e também para você.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.